As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Um jovem piloto de 20 anos, natural do Paquistão, perdeu a vida na sequência de um trágico acidente com a aeronave onde seguia. O alerta foi dado pelas 22h45 desta terça-feira, sendo que as forças de socorro foram mobilizadas para a área envolvente ao aeródromo municipal de Ponte de Sor, em Porto Alegre. Na altura, a vítima já apresentava ferimentos considerados como muito graves e, infelizmente, acabou mesmo por não resistir. Sublinhe-se que a aeronave só foi encontrada por volta da 1 da manhã, desta quarta-feira. Foram mobilizados cerca de 50 operacionais e ainda 27 veículos de apoio. Um Porsche 911 e um Cayenne, um Audi, televisores, iPad, entre outros artigos. Tudo somado, estará em causa um valor a rondar os 130 mil euros. Foi este o resultado de um furto levado a cabo no dia 16 de junho último por um grupo de 3 homens e uma mulher com idades situadas entre os 20 e os 25 anos. Aconteceu na localidade de Milagres, Leiria. Os 4 arguidos foram, entretanto, apanhados e sujeitos ao primeiro interrogatório judicial no Juízo Central de Instrução Criminal por se considerar fortemente indiciado à prática em autoria material de um crime de furto qualificado. Um dos indivíduos tinha sido contratado para, no dia anterior, 15 de junho, realizar obras na mencionada habitação, tendo assim tido acesso ao interior da mesma. A investigação prossegue sob direção do Ministério Público do Departamento de Investigação e Ação Penal de Leiria, com a coadjuvação da GNR da cidade de Lix.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar intercedeu junto da Segurança Social para que esta entidade desbloqueasse as verbas respeitantes ao Fundo de Garantia Salarial para os ex-trabalhadores da fábrica do Prado, Prado Carton. A revelação foi feita por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, que falou mesmo num atraso de cerca de 3 meses, algo de inexplicável quando estão em causa pessoas que ficaram desempregadas e que têm despesas no dia-a-dia. A eleita do Partido Socialista, em recente reunião do Executivo, disse que houve eco do interesse de um investidor estrangeiro em assumir os destinos da empresa, sendo que esses contactos foram feitos mesmo com o governo. Mas, até agora, nada aponta para que a Prado Carton volte ao ativo, para prejuízo de cerca de 70 funcionários e respectivas famílias.
Trabalhadores, após o encerramento, solicitaram subsídio de desemprego e depois foram para o fundo, solicitaram o Fundo de Garantia Salarial. E houve aqui um conjunto de trabalhadores que, e eles também só aqui vieram falar à Câmara, já iam no 3º mês sem ter recebido o Fundo de Garantia Salarial. E, portanto, nós intercedemos junto da Segurança Social. Se é um fundo de garantia salarial, a pessoa precisa viver todos os meses, né? Precisa de comer todos os dias, tem as rendas. Alguns estavam a habitar em casas arrendadas, tinham os seus compromissos, não é? E, portanto, nós intercedemos junto da Segurança Social para que a situação fosse resolvida o mais rápido possível. O outro tipo de acompanhamento foi junto da Secretaria de Estado. Houve um investidor que até veio via alguns trabalhadores que tinham falado sabiam que havia um investidor interessado e nós remetemos todos os contactos para a Secretaria de Estado, para que fosse a Secretaria de Estado a agarrar esse investidor para que pudesse ou não investir e que abrisse ali as portas, porque o próprio governo podia ter ali algum conjunto de incentivos que pudesse dar a investidores, porque o investidor era estrangeiro, que pudesse dar ao investidor para que pudesse agarrar ali a fábrica. Numa fase inicial, como sabem, nós até nos deslocámos, isto ainda no anterior mandato, fomos falar com o gestor da insolvência, saímos de lá com a ideia de que estava lá mesmo para fechar e, portanto, não. E é esse o acompanhamento que temos feito.
O Jardim da Praceta Raul Lopes, em Tomar, foi alvo de alerta por parte de Célia Bonet, vereadora do Partido Social Democrata, que, em plena reunião de Câmara, referiu-se àquele espaço como desleixado e de reduzida segurança, justificando esta sua tese pela altura dos arbustos ali existentes, que tornam aquele jardim num circuito quase fechado, fora do olhar de quem passa nas imediações. De facto, durante a noite, dentro das últimas semanas, tem sido notório que aquela praceta é utilizada por algumas pessoas, essencialmente jovens, para o consumo de estupefacientes. Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, concordou que será essencial reduzir a altura dos arbustos, mas deixou claro que não serão feitas intervenções de fundo naquele espaço, até porque aquela área será, em breve, objeto de requalificação.
Um desses espaços que tem vindo a degradar-se e que mantém um aspecto desleixado e com reduzida segurança é o Jardim da Praceta Raul Lopes. Para valorizar aquele espaço, até que as obras que vão ser depois efetuadas em toda aquela zona da cidade, no nosso ponto de vista seria urgente estudar a possibilidade de reduzir substancialmente a altura daqueles arbustos. Vemos com frequência jovens e crianças durante a noite escondidos atrás dos arbustos a fazer o que todos sabemos que se faz, muitas vezes ali durante a noite. Achamos que era importante reduzir a altura dos arbustos para ficarem com mais visibilidade. Às vezes queremos ir para aquele jardim e, pelo facto de ser tão fechado, acaba por minimizar a segurança. Manter a relva com aspecto cuidado e arranjado, dessa forma ficará mais arejado, sendo que as pessoas que ali vivem e os estudantes que estudam na escola em frente poderão usufruir do espaço até se iniciarem as obras de requalificação daquela zona. Penso que isto não terá custos relevantes, praticamente zero, poderá ser feito pelos empregados do município e, no nosso ponto de vista, trará benefícios para todos.
Nós não vamos investir muito ali. Apontei a questão da altura da redução, pode criar ali, pode minimizar ali o sentimento de insegurança, porque aquilo abre, é verdade. Agora, cuidarmos da rega, dar ali um ar mais arranjado, implica que tenhamos que construir todo um sistema de rega e vai entrar em obra. Vai entrar em obra e não vamos fazer, mas apontei a questão da redução. Sim, baixar, porque sempre foi o problema daquele jardim, mesmo quando ele estava cuidado, ele é muito chato.
A Câmara de Tomar continua convicta de que as instâncias judiciais lhe irão reconhecer razão no processo relativo à venda do imóvel situado na Praça da República e onde atualmente funcionam os serviços municipalizados de água e saneamento. Recorde-se que a autarquia avançou com impugnação do negócio por considerar que o seu direito de preferência sobre a estrutura não foi respeitada. O edifício foi mesmo vendido pelo anterior proprietário por uma verba a rondar os 550 mil euros. Mas até que o Tribunal se pronuncie, já houve registro para desenvolvimentos, nomeadamente no aumento do preço da renda, sendo que os valores são superiores aos 1.000 euros mês. O contrato de arrendamento termina mesmo no final de julho e a Câmara foi já confrontada com esse aumento. Aceitou essa condição, mas contrapôs com uma duração de 5 anos, algo com que o proprietário não concordou, admitiu a Presidente Anabela Freitas, quando questionada pelo Vereador Luís Ramos em recente reunião do Executivo Municipal.
Tinha recebido uma comunicação ainda dos anteriores proprietários com um aumento da renda e a proposta de novo contrato por um ano. Em Conselho de Administração foi decidido aceitar o aumento da renda, mas contrapor um novo contrato por 5 anos. Eu sei que durante esta semana houve desenvolvimentos, houve evolução. Penso eu, ainda não tive oportunidade para ver o processo como deve ser, até porque também na sexta-feira veio cá os nossos advogados que estão a acompanhar este processo também. Portanto, nós na sexta-feira procedemos ao pagamento da renda. O que ficou decidido na sexta-feira foi, que ainda vou enviar hoje, depois da reunião de Câmara, enviar uma carta aos novos proprietários. Portanto, aceitamos, é óbvio, quer dizer, neste momento, enquanto o Tribunal não decidir, portanto, temos que pagar aos nossos proprietários, vamos pagar a renda e, portanto, vamos aceitar aquilo que eles nos estão a dizer e, portanto, vamos aceitar o contrato de um ano. Portanto, vai seguir uma carta nossa, depois da reunião de Câmara irei fazer isso, sendo certo que aquilo que eu disse desde o início, iremos para a via judicial, é óbvio.
Já há valores propostos, já há valores e condições propostas relativamente ao arrendamento.
O arrendamento, sim, já.
Tempo, nós aceitamos. Valor...
Sim, portanto, nós aceitamos a renda que nos foi proposta. Eu agora de cor, não sei, são 1.000 e qualquer coisa euros. Não me lembro de cor. Mas nós já tínhamos aceitado com os anteriores proprietários, porque já tínhamos sido notificados, porque quando fomos notificados, cerca de 60 dias ou 90 dias antes do término do contrato e aceitámos as condições e, portanto, não temos...
Mesmo em termos de prazo, já está estipulado?
Nós não tínhamos aceito o prazo inicial de um ano e tínhamos proposto novo prazo. O prazo que nós propusemos não foi aceito pelos novos proprietários e, portanto... É óbvio que vamos aceitar aquelas condições, né? Neste momento são os nossos proprietários, quer dizer, o Tribunal é que vai dizer se são legítimos ou não, não é? Portanto, vamos...
6 homens com idades compreendidas entre os 28 e os 61 anos foram sujeitos a primeiro interrogatório judicial por estarem fortemente indiciados da prática de tráfico de droga, sendo que 5 dos quais ainda incorreram na detenção de arma proibida. A Procuradoria da Comarca de Santarém refere que perante a existência de perigo de continuação de atividade criminosa, foi determinado que 3 dos arguídos aguardassem os trâmites do processo sujeitos cumulativamente às obrigações decorrentes do termo de identidade e residência e à medida de coação ação de prisão preventiva. O esclarecimento refere ainda que os outros três envolvidos ficam sujeitos à obrigação de apresentação no posto de entidade policial da sua área de residência. Dos autos resulta que, pelo menos desde o início do ano de 2017 e até ao momento atual, os seis arguídos procederam à compra e posterior venda diária de estupefacientes, designadamente cocaína, heroína e haxixe, a terceiros, mediante a entrega de contrapartidas monetárias em diversos locais, tais como Leiria, Pombal e Odivelas. As referidas transações eram precedidas de contactos telefónicos, nos quais os arguídos utilizavam linguagem codificada. No âmbito de revista e buscas às residências e veículos dos arguídos, realizadas nos dias 4 e 5 de julho, foram apreendidos diversos bens, designadamente produtos estupefacientes, cerca de 420 gramas de cocaína, 135 de haxixe e 1 grama de MDMA, para além de balanças de precisão, redreite, importâncias monetárias de relevo, rondando os 10 mil euros, 19 telemóveis, equipamento informático, 8 automóveis, um barco, lancha de recreio, um motociclo de alta cilindrada e ainda armas e munições, sendo que os arguídos não eram titulares de licença de uso e porte de arma e não estavam autorizados a tê-las na sua posse.
Rádio Web, informação.
As placas toponímicas em Tomar vão passar a ter um pequeno texto explicativo sobre o nome atribuído a cada rua, artéria. Esta nova imagem resulta de uma recomendação da Assembleia Municipal, acolhida favoravelmente pela autarquia nabantina e que, no fundo, tem como objetivo prestar uma informação mais completa. Como explicou o Presidente da Câmara de Tomar, havia um conjunto de outras questões por resolver nesta matéria, como são os casos dos chamados números de polícia. Anabela Freitas acrescentou que estas situações estão também a ser analisadas pela Comissão de toponímia.
Bem, foi resolvido pela Comissão Municipal de Toponímia um conjunto de questões, e vamos centrar aqui apenas na cidade, porque para além da cidade também havia aqui algumas freguesias, tinha um conjunto de questões que se arrastavam há vários anos e foi isso resolvido. Por outro lado, temos uma recomendação da Assembleia Municipal ainda do anterior mandato. Apesar de ser uma recomendação, é algo que nós acolhemos, sendo uma recomendação não somos obrigados a acolher, mas acho que faz sentido, que é vem no sentido essa recomendação de que quando se colocar toponímia, que não se coloque só Travessa 13 de Fevereiro, mas uma pequena nota porque Travessa 13 de Fevereiro. Pronto. E, entretanto, essa parte já foi aprovada aqui em reunião de Câmara, pronto, essa parte está... Está arrumada também o texto que vai ser colocado não só na 13 de Fevereiro como nas outras questões de toponímia que estão a ser resolvidas. A Lei 75, a competência das placas de toponímia é das juntas de freguesia. No entanto, isto levanta-nos aqui uma outra questão, que é cada junta pode resolver fazer uma placa de toponímia conforme quer e lhe apeteça. E, portanto, temos que evitar isso a todo custo. Então tivemos que, dentro dos serviços, desenvolver, na linha daquilo que está a ser utilizado e que já vem a ser utilizado há várias décadas pela cidade, elas terão que ter uma dimensão um pouco maior por causa do texto explicativo, apesar de ser um texto muito simples, mas que identifica as pessoas porque é que aquilo se chama assim. E, portanto, foi desenvolvido aqui já um modelo de placa de toponímia a fornecer às juntas de freguesia, porque compete a eles fazer a aquisição. Aquisição e depois a manutenção, segundo a Lei 75. Portanto, está na fase final para se começar, então, acolhendo aquilo que é a recomendação da Assembleia Municipal, começarmos, então, efetivamente, a ter os nomes como deve ser.
O Regimento de Apoio Militar de Emergência de Abrantes formou cerca de 1.300 operacionais no sentido da patrulha e vigia a incêndios rurais e florestais. Mais pormenores com Diana Garcia.
Após 3 meses de formação, cerca de 1.300 homens do Regimento de Apoio Militar de Emergência RAM de Abrantes iniciaram funções em várias unidades do país, precisamente com a saída de unidades de patrulhas para vigia contra incêndios, como por exemplo para Castanheira de Pera. No quartel de São Lourenço são preparadas e coordenadas respostas de apoio em situações de emergência. A formação que os militares receberam em conjunto com os equipamentos e as infraestruturas permitem que a atividade do RAM se centra em situações como desalojados, atos terroristas, contaminação do meio ambiente, cheias, inundações, incêndios, sismos erupções vulcânicas e riscos tecnológicos. Este tipo de formação pode ser feita em Beja e Chaves, para além de Abrantes. No quartel de São Lourenço, a formação tem a duração de 5 semanas e pretende-se que os militares adquiram de forma prática competências transversais e por isso é que a participação da Escola Nacional de Bombeiros e Força Especial de Bombeiros Canarinhos é de extrema importância. Desta forma, os formandos vão ganhar competências para integrar as várias equipas de combate a incêndios, tal como na vigilância após rescaldo. As patrulhas das diversas unidades são comandadas, seguidas e acompanhadas pelos sistemas de apoio, tais como a Siresp, operadora da Rede Nacional de Segurança de Portugal, o CIPOG, Sistema de Gestão de Ocorrência Patrimonial, e Geoespacial, Mapas Militares.
Integrado nas comemorações do centenário das escolas da Linha Ceira, em Tomar, termina neste domingo, 15 de julho, o concurso do Prémio Literário A Escola, evento organizado em parceria entre a Associação de Pais, a ACR, Junta de Freguesia de Aceiceira e Município de Tomar. O envio das obras pode ainda ser efetuado para o mail biblioteca-linhaceira.blogspot.pt. Nuno Garcia Lopes, o rosto da organização, fez para a ERTS um ponto de situação em relação à participação no concurso literário.
Até este momento estamos satisfeitos, primeiro porque houve um eco muito grande a nível nacional e mesmo internacional. Chegámos nomeadamente ao Brasil, é curioso que houve uma série de pessoas brasileiras a perguntarem se podiam concorrer. Infelizmente, brasileiros podem concorrer desde que sejam residentes em Portugal, portanto lembro que o concurso é aberto a todas as pessoas de nacionalidade portuguesa, independentemente do país onde residam, e também estrangeiros residentes em Portugal. Mas, para além do eco da iniciativa, em termos de participação, quando ainda estamos há alguns dias do final, e sabemos que nestas coisas a tendência é que as pessoas concorram nos últimos dias, neste momento já temos cerca de 40 participantes. E, portanto, isso é já um resultado muito bom. Temos mais participantes a nível nacional do que propriamente a nível de concelho. Portanto, queria aqui lançar um apelo aos tomarenses para não deixarem de participar, aos tomarenses e aos residentes da freguesia da Aceiceira, porque há prémios específicos para eles. E, portanto, é uma boa ocasião para não deixarem de participar. Mas, seja como for, em termos gerais, neste momento estamos bastante satisfeitos. Obviamente, não posso falar sobre a qualidade dos trabalhos, porque ainda não foram vistos, mas em termos de participação, de facto, ela é bastante interessante.
Depois da recepção e avaliação das obras, a concurso estará em princípio concluído no final do verão, disse-nos Nuno Garcia Lopes.
O processo, se tudo correr bem, há de estar concluído no final do verão, de maneira a que, por volta do 5 de outubro, nós façamos a entrega de prémios. É essa a previsão inicial. A única coisa que pode aqui eventualmente falhar é se agora tivéssemos assim um boom de trabalhos que depois influenciasse o trabalho do júri e que fizesse com que houvesse dificuldade em os analisar durante este período. Mas, à partida, a expectativa é que, efetivamente, as coisas consigam ser analisadas pelo júri durante este período e que, então, em outubro, quando da comemoração do centenário, propriamente dito, da inauguração da escola da Linha Ceira, nós possamos estar a fazer também a entrega dos prémios. Depois haverá uma segunda fase, que essa sim será só para o ano que vem, que será a publicação em livro dos trabalhos vencedores, conforme estava previsto no regulamento. Essa naturalmente demorará mais tempo para também ser feita com mais atenção. Provavelmente, se tudo correr bem também, talvez na altura em que estejamos a fazer a inauguração do centro escolar, possa ser uma boa altura para fazer também o lançamento deste livro.
Depois do campeonato de wakeboard da Festa Templária, agora Tomar prepara-se para receber mais uma iniciativa que promete arrastar muitas pessoas para o concelho. Estamos a falar do Tomarimbando. A Diana Garcia dá-nos mais pormenores.
A Sociedade Filarmónica Gualdim de Pais de Tomar tem em marcha a preparação da 12ª edição do Festival Internacional de Percussão Tomarimbando. O evento decorre de 16 a 22 de julho. Haverá masterclasses, concertos de escolas de todo o país, concertos profissionais de várias partes do mundo, tertúlias e exposições de marcas de instrumentos e acessórios de percussão. Nesta edição deverão participar de 150 a 200 estudantes de percussão provenientes de escolas portuguesas e espanholas, principalmente da Galiza, acompanhados pelos respectivos professores e, em alguns casos, também por familiares. Este ano, Tomarimbando tem uma planificação concentrada numa semana. Diariamente, as manhãs e princípios de tarde contarão com a realização de masterclasses, workshops e clinics na Escola Vocacional de Música da Sociedade Filarmónica Gualdim de Pais. Os finais de tarde, entre as 17h e as 18h30, terá concertos dos grupos de escolas de percussão e concerto didático no auditório do Instituto Politécnico de Tomar. Às noites, às 21h30, haverá concertos profissionais no Cineteatro Paraíso de Tomar.
Está concluída mais esta edição. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.